6:38, né? 6:38, 981 4037. E deixa eu trazer aqui já um. Já foi já? Não, pronto. Deixa eu trazer aqui. Eu mandei aqui os vídeos, não sei se você conseguiria colocar aí pela. De repente coloca aí. Pronto, já tá aí já? Então pronto. Deixa eu falar com o meu amigo René Vilela, né? René Vilela, bom dia, que tá aí direto aí do Santuário de Fátima, em Portugal, rapaz. Bom dia, René.
Olá pessoal, hoje é dia de festa, é dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. O mundo todo está aqui em Fátima, Portugal. Foi aqui também que apareceu Nossa Senhora para os três pastorinhos, né? A Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Ela pediu pela conversão do mundo. É Henrique Vilela, diretamente da cidade de Fátima, Portugal, para a Rede Excelsior de Comunicação.
Ok, René. Então, tá aí, bom dia para você, René. Ele que está acompanhando lá. Essa missa aí, agora cedo. Nossa Senhora de Fátima, né? Comemoração de Nossa Senhora de Fátima. Viaja para Portugal nessa data para reverenciar Nossa Senhora, né? Quem está em casa aí, acompanhando pelo YouTube, está vendo imagens ao vivo aí, o nosso René Vilela aí de Portugal, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, né? São 6:40, né? 6:40. E durante toda a programação a gente vai estar trazendo aqui, né, informações lá do santuário, né? Tem uma programação toda especial hoje no dia de Nossa Senhora de Fátima. Bom, vamos trazer já já nosso Armando Mariani, né, que chega aí com mais informação, com prestação de serviço aqui no nosso Acorda para a Vida. 6:41, né? Vamos já trazer já o Armando para falar conosco aqui, trazer as vagas de emprego, né? Aqui no nosso Acorda para a Vida. Vamos lá. 6:41. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui a mensagem do nosso povo, né? Enquanto o Armando chega, vou trazer aqui mensagem aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá.
Ô, Miss Santana, bom dia a você, toda a sua equipe.
Bom dia.
Todos os seus ouvintes, que Nossa Senhora de Fátima interceda a Jesus por todos. Ô, Miss Santana, nós trabalhadores só temos a Deus, primeiramente, né, para resolver a situação. Estamos com processo na Justiça do Banco do Brasil. Não é processo novo, não. É processo antigo. Nosso direito é para que nós somos aposentados. Agora temos direito no Banco do Brasil. O Banco do Brasil disse que não tem jeito para nos pagar. Também, para saber da Defensoria Pública, né, dos defensores, por que o processo de inventário demora tanto de sair do papel? Por quê? O que precisa? Sempre correndo atrás, buscando informações. Está tendo movimentação. Liga o defensor, está atendendo a pessoa que está auxiliar e atendendo do outro lado, está tendo a movimentação. Teve a movimentação, mas ele não tem autonomia, não tem para poder abrir o sistema para dizer que movimentação foi que teve. Tem que estar ligando para lá, 0800, porque o 129 é difícil, não consegui falar.
Difícil, né?
0800. Aí pede para a gente entrar no aplicativo da defensoria, para poder ver, se não conseguir, torna a ligar para lá, para ver se eles conseguem marcar uma audiência. E nessa dificuldade, há mais de 5 anos aguardando.
Rapaz, 5 anos?
Essa defensoria pública, com esses defensores, sempre mudando de defensor. Não teve outro dia mudança aí. E esse processo não sai do papel. O que está faltando para esse processo sair do papel? Manda fazer a gente fazer
O
novo documentos, envia documentos para a gente acessar na internet.
Rapaz, 5 anos
não,
é muito tempo.
Precisa acessar documentos de 80 e poucos reais. Já levei, faz arquivar documentos e nada desse processo sair. Pelo amor de Deus, o que está faltando, defensores, para esse processo de inventar sair do papel?
Atenção, bom pessoal dia. Da Defensoria Santa Pública.
Deus abençoe.
O que está acontecendo? 5 anos com processo de inventário? Pelo amor de Deus, 6h44. O Armandão está na área, hein? Deixa eu trazer o homem aqui. O Armando, bom dia. Marquinhos Santiago veio com a camisa do Bahia. Hoje está confiante, viu, Armando? Está confiante, ele disse que o Bahia não dá menos de 3 no Remo hoje.
Pois é, Marquinhos. Bom dia, Marquinhos. Ivan, Almir, amigo do Acorda pra Vida. É. E Marquinhos, está confiante? Hoje é dia 13, viu, Marquinhos? Né? Quem é supersticioso não pode passar debaixo de escada. E cuidado com o gato preto, viu, Marquinhos?
É só pra sexta-feira 13. Hoje é quarta-feira 13. Antigamente é isso, né? Sexta-feira 13, mas hoje é quarta. Aí ele disse que hoje ele pode tudo.
O 13 era o saudoso Zagallo que usava a camisa 13, né? Pra ele é o dia, o número da sorte do Zagallo. Mas Lauro de Freitas amanheceu com o tempo nublado, hein? Estamos com 25 graus. Podendo chegar a 28 e 20% de probabilidade de chuva no decorrer do período. Vamos lá, vagas de emprego. Temos muitas vagas disponíveis hoje no Cine Bahia. Vamos começar por Salvador. Lembrando sempre, pessoal, que o candidato a uma das vagas tem que ter, no mínimo, 6 meses de experiência na função. Temos 20 vagas para atendente de restaurante e próximo, ou ter acesso passa o shopping paralela. 20 vagas, salário a combinar para atendente de restaurante. 20 vagas para auxiliar de cozinha. Também, rede próximo, ter acesso ao shopping paralela. 20 vagas para auxiliar de cozinha, com salário a combinar. Tem 3 vagas também com salário a combinar para ajudante de cozinha. Também ter acesso fácil ao shopping paralela. 6 vagas, salário a combinar, para atendente de bar, também ter acesso fácil ao shopping paralela. Tem 3 vagas para auxiliar de escritório, salário 1.621 mais benefícios, para auxiliar de limpeza. Tem 3 vagas, salário 1.621 mais benefícios, 4 vagas para auxiliar de linha de produção, salário 1.621 mais benefícios, para auxiliar de limpeza de cozinha. Pedir próximo ao shopping paralela e o salário é de 1.621 mais benefícios. Tem 2 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração, salário 1.621 mais benefícios. Para carpinteiro de formas para concreto, tem 10 vagas, salário 2.603 mais benefícios. 1 vaga para caldeireiro de chapa de ferro, salário a combinar. Para controlador de pragas, tem 1 vaga, salário 2.156 mais benefícios. 1 vaga para cozinheiro geral, salário 1.800 mais benefícios. 1 vaga para cozinheiro de restaurante, salário 2.376 mais benefícios. Tem 4 vagas para eletricista, salário 2.603 mais benefícios. Tem 2 vagas para montador de móveis, né? Se tiver carro próprio, né? O patrão aí ajuda na gasolina e 60 mais benefícios. Para forneiro.
Foi. Bom, são 6h48.
Estou com um problema aqui.
Nosso Armando. Já a gente volta aí com ele aí até resolver. Deixa eu trazer o povo aqui. Roque Dedeu, meu irmão, bom dia.
Bom dia, grande Almir. Que Deus continue nos abençoando. Uma boa quarta-feira pra gente. Manda aí um alô. Esses ouvintes. O cara tá apaixonado por você, viu? Grande Menezes. Um abraço pra
ele.
Baiana, Cotos. E grande Jace, viu? Jace São Caetano, todo mundo ligado, é amigo.
Um abraço nessa turma
você
toda aí.
Você tá demais, viu? Um abraço, meu querido.
Um abraço, meu irmão. Viu? Um bom dia pra você. É um dia especial de Nossa Senhora de Fátima, não é? 6h48. Selma.
Minha vida, do meu destino, nosso caminho, a verde.
Valeu, Selma, bom dia.
Maria.
Obrigado, Selma, meu pessoal, alegria por participar aqui do nosso Acorda pra Vida, essas canções maravilhosas. Lúcio.
Greve de ônibus. Bom dia, Almir. Bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe seu dia, meu irmão. Um ótimo dia a você, toda a sua bancada, todos os seus ouvintes, meu irmão. Deus abençoe seu dia, dê um ótimo quarto. Deus, meu irmão. Fica com Deus. Aqui o dia hoje parece que vai brilhar. O céu está brilhando. Valeu, Almir. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Lúcio. Aqui o solzão também está brilhando firme e forte, viu? Nilza.
Bom dia, Almir.
Bom dia.
Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem de Fátima, que ela nos proteja, Almir, e nos dê paz. Ontem teve uma festa muito bonita em Portugal. Muito bonita mesmo, assistir pela Canção Nova, missa, muita gente. Fizeram uma procissão das velas pela paz do mundo, Almir. Mas eu tenho esperança que nós vamos conseguir a paz, viu? Deus proteja todos vocês aí. Dá um abraço em Mariane, Jeová e todos os ouvintes, viu? Deus nos abençoe, Almir.
Amém. Amém. 6:50, né? Deixa eu trazer aqui o Lauca do Nordeste. Quem é Lauca?
Almir, bom dia, acorda pra vida, Almir, acorda pra vida a todos. Bom dia, Mariane, bom dia a todos os ouvintes da Cardeal FM. Estou aqui no Nordeste de Amaralina, desejando um excelente dia para todos nós. Cadê os transportes de Salvador, Almir? Lauca, o gostosão do Nordeste, fui.
Enviar botão.
Abraço, Lauca, né? 6:51. Olha a hora, 6:51. Simone Freire conosco aqui também. Seu Fernando Araújo, aí na Travessa Petrobras. Tem um registro aqui, João Sérgio, São Sebastião do Passé, bom dia para você. Cacau, grande Cacau aí, Nazaré das Farinhas, também conosco. Tem um registro aqui, Carol Boavista do Lobato, bom dia, Carol. Mandou mensagem cedo, 4 da manhã. Alberto também conosco aqui, obrigado, Alberto. A Silvia, já vou colocar. Pessoal, quando mandar o áudio, manda sempre abaixo de 1 minuto, porque às vezes tem muito áudio chegando aqui acima de 2 minutos, eu não tenho condição de colocar, né? E é ruim a gente estar cortando. Então sempre manda um áudio até 1 minuto para eu poder conseguir colocar mais gente.
Bom dia, Almir Santana. Tudo na paz de Deus e o Todo-Poderoso. Eu vou deixar esse aviso aí, você bota no ar. Vocês que compram a Jequiti, tem cuidado. Eu passei 8 anos comprando carnê, pagando carnê a Jequiti. Quando é agora, eu disse mês passado que não queria carnê. E aí, eu pagava R$20 todo mês. 1 ano, faça a conta, 1 ano, quanto dá. E quando foi agora, Almir Santana, eles mandou a caixa, mandou os produtos tudo errado e mandou o carnê. Eu disse que não queria, que não queria. Eu tô aqui na Graça, eu vim ontem para dona Leila resolver. Foi de 6 horas até 8 da noite. E eles dizendo para eu não desistir. Aí me pediu meu CPF 3 vezes, eu dei. Me pediu meu endereço 3 vezes, eu dei. Pediu meu nome completo 3 vezes, eu dei. Então, agora, Almir Santana, se eles começarem a insistir, não cancelar, eu vou para a Patrulha do Consumidor. Ela botou aí que eu não tenho mais condições e eu não quero mais. 8 anos pagando e eu não quero mais. Acabou a Jequiti. Vocês... cuidado.
No Procon, peça para cancelar logo, vá no Procon fazer logo isso, viu? Procon, é o lugar certo para você ir. Deixa eu registrar aqui, Lázaro em DC. Bom dia, Lázaro. Creusmar do Matatu também conosco. Marlene do IAPI também com a gente. A Edna Isidio também. Antônio Sérgio, bom dia para você, Antônio Sérgio. Evanilda Barros, bom dia, Evanilda. Geraldo Fonseca em Itacaranha. Benedito de Corne Farias também conosco aqui. Luizídio aqui. Bom dia, Almir. Um forte abraço, Almir. Manda um abraço aí para dona Edna Maria, viu? Dona Edna, um abraço. João Wagner Seco em Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo, por lá, 9 graus, rapaz. Tá frio, hein? 9 graus, tá frio, viu? Aí, meu irmão, tem que estar com casaco, com gorro, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. É, Marlene do Imbuí também conosco aqui. Rita de Lauro de Freitas. Rita de Cássia aí de Tinga. Dalva Messias. Obrigado, Dalva, bom dia. Tem aqui a Mariana do Engenho Velho aí de Brotas. Também conosco, obrigado, viu? Mário Sérgio de Maragogipe, bom dia, Almir. É, agradeço a Deus e Nossa Senhora por mais uma primavera, viu? De minha mãe, Dona Isabel, lá na Chapada do Rio Vermelho. Feliz aniversário. Então, parabéns aí, meu irmão. Feito o registro aí, parabéns aí pra sua mamãe, viu? Um abraço, meu irmão. Tenho aqui também um registro da Célia Gonçalves. Tem um pedido de Célia aqui de regulação. Eu não posso esquecer de fazer, não. É um pedido aqui para Cauê Santos, número da regulação 48-93-129. 48-93-129. Precisa de regulação com urgência. É o Cauê Santos Santana, de 2 anos, né? Ele está internado aí na UPA, no bairro de Periperi. E precisa dessa regulação com urgência. Nós vamos cobrar aqui, viu? César, me ajuda aí, viu? Essa regulação. Ítala, também conosco. Bom dia para você, Ítala. Nosso ouvinte mandou aqui. Bom dia, Almir Santana. Que tenhamos um ótimo dia, viu? Que Nossa Senhora de Fátima nos cubra aí com seu divino manto. Ok, deixa eu registrar aqui. Ana Maria em plataforma. José Roque em Paripe na área também, viu? Quando tiver o horário aí, me sinaliza, viu, Marquinhos? Já posso ir pro intervalo? Então vamos lá, a gente volta já já. Na sequência, eu leio aqui o restante das mensagens. Acorda pra vida!
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Acorda pra vida, Alves Santana.
Olha a hora, meu povo, 6:59. Acorda, volta aqui conosco. É, de volta com o nosso Acorda para a Vida pela Rede Excelsior. E a gente vai aqui pela Cardeal FM 106.1 até as 8 da matina com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Deixa eu trazer o povo para falar, daqui a pouco eu vou trazer o Amandão de volta aí, ver se ele está 100% aí. Pronto, deixa eu trazer as mensagens do povo aqui, na sequência eu vou trazer ele.
Bom dia, Alvi. Bom dia, só
bom Armando dia, José Marinho. Roque.
Aqui é José Roque de Paribe. O Almi, hoje... Né? Sexta, hoje é sexta-feira, 13, libertação quarta-feira. Dos escravos pela princesa Isabel, né? É, eu vou pedir a princesa Isabel para sair do túmulo e ir no Supremo Tribunal Federal para pedir aos ministros do STF para pagar a revisão da vida toda. Porque boa parte dos ministros não gosta de trabalhador nem de aposentado. Vou citar o nome deles, de alguns. Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Então, Princesa Isabel tem que sair do túmulo para dar uma bronca nesses ministros. Ok, um bom dia.
Bom dia, meu irmão. Hoje também é o dia da abolição da escravatura, né? O dia que foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. E a gente ainda tem que avançar muito, né, meu irmão? Avançar muito. Ainda tem muita gente aí que ainda discrimina, né? Os negros não conhecem a história. E o pior, né? Que a legislação ainda é branda, tem que ser mais dura para esse povo, viu? José Guimarães.
Bom dia, Almir Santana, um abraço para você, um abraço a todos aí, um abraço a meu amigo Mariane e também Laurinha. Ok? E um abraço também para nossa amiga lá de Mussurunga, dona Fátima. Ok? Armando, não sei o que está acontecendo, Almir. Está acontecendo, Almir. A Coelma me mandou 2 contas de luz. Uma já paguei. A outra vai vencer dia 3, com a leitura do mesmo dia da que eu paguei a primeira. A do mês de abril. E aí já me manda uma coisa super antecipada. Como é que foi feita essa leitura? Aí é que eu pergunto, como é que foi feita essa leitura? Tá bom? É um negócio, né? Rapaz, a Coelma tá fazendo, deitando e rolando aí à toa. Ok? Eu tô aqui, tá aqui as 2 contas em minha mão aqui, no condomínio Vale das Flores, condomínio Vale das Flores, terceira etapa, bloco 14, 701. Ok? Tá aqui minha mão. Quem quiser, tá, a comprovação tá aqui minha mão, alguma coisa. Antecipado sem a leitura. A leitura vai ser ainda dia 16 ou 17. Ok? Eles já mandaram um negócio antecipado. Quer dizer, é adivinhação, é? É isso que eu quero saber.
Eu queria saber.
É isso aí, um abraço.
Se tem
todos,
a data
um
da leitura.
Armando, Mariane e Laurinha.
Ok. Ok, Zé Guimarães. Se tem a data da leitura, não pode ser antes, né? Não tem como, concordo com você. Me manda para mim depois isso aí para eu fazer uma matéria e encaminhar também pro pessoal aqui para verificar o que é que tá acontecendo. Bom, deixa eu ir agora ao Santuário de Fátima, falar com meu amigo Renê Vilela, que tá lá em Portugal, o dia de Nossa Senhora de Fátima, hein? Renê, bom dia!
Bom dia, meu amigo Almir, que alegria falar no seu programa.
Eita, meu irmão, e melhor ainda saber que você está no Santuário da Senhora de Fátima, meu irmão. Que bom, o mundo todo se reúne hoje aí.
Olha, pois é, na verdade, é uma promessa que eu fiz e prometi a minha esposa trazer ela nesse dia aqui. Uhum.
Que legal isso.
Trazer. Almir, olha, é algo assim...
inexplicável, né, meu irmão?
Nem narrar para os ouvintes da Excelsior, porque a fé não se explica.
Verdade.
A fé se vive, a fé se sente, né? E eu posso lhe falar que aqui onde eu estou, no Santuário de Fátima, é uma extensão assim imensa, cerca de dezenas de milhares de fiéis católicos, é do mundo todo, amigo. Não é, é só de Portugal.
Não, a gente sabe que esse dia aí é o mundo, desde pessoas do mundo todo, como você falou.
É
um dia especial.
Só você ter uma ideia, só você ter uma ideia, tinha gente da França, da Itália, da Argentina. E aqui, quando eu olho na face de cada um, eu vejo rostos diferentes. Aí eu percebo a força de Nossa Senhora de Fátima, né?
Verdade, meu.
De trazer esses peregrinos do mundo todo para rezar aqui, nesse local, numa cidade, em Portugal, simplesmente para atender um pedido dela. Que todos rezem o rosário, que todos rezem pela paz. Porque, só fazendo um contexto histórico, Nossa Senhora apareceu em 1917, ainda a Primeira Guerra Mundial. Nesse período de guerras mundiais, e pedindo justamente a paz. E ela apareceu para três pastorinhos, né? Que foi a Lúcia, o Francisco, né? E a Jacinta. E essa história está até hoje bem atualizada.
Verdade.
Porque o que ela pediu há muito tempo atrás, se faz necessário hoje. Nós temos uma guerra da Ucrânia absurda com a Rússia, nós temos uma guerra aí dos Estados Unidos com Israel e
Irã,
ali no Oriente Médio, né, com o Irã, e ela insistindo, pedindo que reze o rosário, reze pela paz. Esse contexto, ela é muito necessário hoje, atualmente, e aqui, dezenas de milhares de pessoas, eu acredito que não só vêm para agradecer, muita gente agradecendo a Nossa Senhora por graças alcançadas e também pedidas. Uma coisa que eu achei, Almir, ontem à noite teve a missa, que é muito interessante. Teve 250 mil pessoas, Almir.
Almir,
um frio, todo mundo agasalhado, caiu uma chuva, mas parou. E depois seguiu. Todo mundo com as velas acesas. É chamada a profissão das velas, que é no dia 12, né? Que vem gente do mundo todo para participar. E essa profissão das velas, ela é muito interessante. Porque o que antecede a ela é um rosário, né? E tem o evangelho, aqueles momentos de oração.
Sim,
começou às 9h30 da noite, foi terminar meia-noite, né? Aí o que é que acontece? Ninguém saiu. Você olhava assim,
o
espaço do santuário, não sei se você já conhece ou já viu por foto, é um espaço imenso. E a história nos conta que esse local aqui era uma zona rural. É a Cova da Íria, que era chamada, antigamente é chamada ainda hoje, que foi nesse local que Nossa Senhora apareceu. Onde a gente está agora, que é chamado o Santuário de Fátima, foi o local que Nossa Senhora de Fátima apareceu para os três pastorinhos. E é aqui que nós estamos rezando. Eu lhe digo a você, rapaz, eu me arrepio a cada momento.
E quando muita emoção, né?
Outro fato, amigo. Não, olha, eu lhe confesso, eu chorei ontem. Eu parei assim porque eu sou muito contemplativo, né?
Uhum.
E você sabe que eu sou falador, mas aqui não dá para falar, aqui dá para acompanhar, dá para escutar, dá para verificar.
É um momento de oração, de reflexão, né?
É. Eu tento ser jornalista, radialista, mas eu não consigo, porque
a emoção né, toca, né? É. Toca a gente.
Cara, eu vi uma senhora, gente, ela ajoelhada, entrando no santuário, e ela andou assim, ajoelhada, uma quantidade de metros, né?
Uhum.
E eu assim, cara, as lágrimas desceram, que eu comecei a
fé, né? É a fé, né? A força da fé.
A graça que essa senhora alcançou. E não só foi ela, não. Dezenas de pessoas. Outra coisa curiosa que eu vi ontem, a fila das velas. Ao mim era algo assim que eu nunca vi na minha vida. A fila não acabava. Era uma fila quilométrica. E eu perguntei a um dos funcionários aqui do santuário, um amigo, me deu uma informação. Onde é que termina essa fila? E se ela termina? Ela, meu amigo, essa fila não vai terminar, porque as pessoas chegam aqui para pagar
todo momento,
e adquire a vela, e essa vela ela é um local para ser queimada. Mas é como se fosse uma luz iluminando aquilo que a pessoa pediu, né, a Nossa Senhora de Fátima. E eu me recordo, quando eu era pequeno, minha mãe também fez essa promessa. Levou uma vela, né? Uhum. O santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, aí no comércio.
Sim,
sim. Tinha um tumor na perna. E a gente era muito pobre, amigo. Muito pobre. Eu morava em São Caetano. E meu pai era pedreiro, minha mãe, enfim. Aí ela pediu a Nossa Senhora da Conceição da Praia que esse tumor estourasse. Já estava com sangue preto. Estourou, você acredita?
Olha aí,
cara. Eu me lembro, eu tinha 12 anos.
É um milagre a fé, né?
E aí
a fé,
eu me reporto. Né? Pois é, minha mãe era assim. E aí eu me reporto hoje, pessoas que estão aqui, rezando. A missa está acontecendo agora, nesse momento. Começou às 10 horas, horário de Portugal. E eu percebo no olhar de cada um, com o terço na mão, um olhar de fé, pedindo graças. Não só para si, mas para seus familiares, para os seus amigos. E nesse momento, homem, quero usar o seu programa, que é de jornalista, que Nossa Senhora de Fátima invada aí cada lá, cada carro que está escutando o seu programa, você,
com certeza, homem, com
a
certeza.
Equipe da Excelsior, que dê muita saúde, que ilumine aqueles momentos difíceis, que é possível a gente superar tudo na fé. Só para fechar, eu quero dizer que o Santuário de Fátima, ele fica a 130 quilômetros de Lisboa, de ônibus, corresponde a 1h30 para aqui para o santuário. É tudo pertinho do santuário, dos hotéis. Tem uma área que você pode adquirir lembranças, tem restaurantes. Olha, uma cidade, como se fosse disponibilizando tudo na área assim, que você pode levar um presentinho para sua família, uma lembrança. Eu digo, quem vier para Fátima, além de levar a graça de Deus, sentir o céu aqui, vai levar também as lembrancinhas para suas famílias, que vai esquentar o coração, lembrando aquela passagem dos caminheiros de Emaús, quando Jesus encosta o coração e esquenta. É isso, Almir, Renan Vilela, diretamente aqui do Santuário de Fátima.
Mas você vai voltar na programação da Excelsior ainda, viu? Você vai voltar na nossa programação ainda para poder trazer mais detalhes, falar dessa emoção, do sentimento de estar aí acompanhando a fé de peregrinos do mundo todo, né? E muitos brasileiros também, né? Aproveitam essa data para ir ao Santuário de Fátima, pagar suas promessas, fazer novas promessas, reforçar a fé, fazer orações pela paz, como você falou. Então é uma data muito especial, não só aí, mas no mundo todo, né? No mundo todo. Aqui também no Brasil a gente reverencia Nossa Senhora de Fátima, aqui na Excelsior hoje tem uma programação toda especial. Então é um dia de muita emoção para todos nós católicos e para todos os cristãos também, naqueles que acreditam, né, em Jesus Cristo, né, em Deus, né, meu irmão?
E temos o Santuário de Fátima aí no bairro do Garcia, perto da rádio, né?
É, pertinho. Teve alvorada cedo aqui, eu acompanhei a alvorada cedo aqui. 5 e pouca da manhã já teve alvorada aqui hoje.
Olha, É isso, Almir, estamos aqui. Precisou pronto. Só ligar para a Rede Excelso de Comunicação.
Falando a gente vai estar lhe abusando durante todo o dia aí, né? Nossa equipe aqui vai estar lhe acionando para pegar informações, detalhes. E claro que para a gente é importante ter você aí. E nós agradecemos, né? Essa disponibilidade sua de trazer essas informações, de participar aqui no nosso programa, no nosso Acorda para a Vida, meu irmão, viu? Que Nossa Senhora lhe abençoe aí. Pode falar, tem tempo aí.
Só para fechar, a cidade vive do turismo religioso. Eu estava conversando com um funcionário aqui, muito simpático, ele me falou assim, Renê, só não tem movimento aqui no período do frio, mas de novembro, de maio até dezembro, não para, porque eu fiquei curioso como é que funciona os hotéis num período tem os festejos de Nossa Senhora. Eu fiquei curioso, né? Porque ali tem uma cidade só de lojas que você encontra tudo. Mensagem de Nossa Senhora, camiseta, boné, e eu tô trazendo tudo isso para Salvador.
Ah, traga mesmo.
A gente trazer para lembrar, né, desse momento
com certeza.
Com Nossa Senhora aqui.
Com certeza.
É isso, Almir.
Ok. Obrigado, viu, Renê? Parabéns aí.
Tamo junto.
A qualquer momento a gente vai estar sempre acionando aí, direto de Portugal.
Na volta, vou ver se eu trago alguns peregrinos de alguns países para dar um testemunho.
Ótimo.
E Nossa Senhora de Fátima no santuário.
Tá bom, meu irmão. Um abraço, Renê. Daqui a pouco a gente se fala aí. Bom, são 7h14, Renê Vilela, direto aí de Portugal, né, do Santuário de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. 7h14, deixa eu trazer o nosso Armando Mariani, né? Como é que tá o homem agora? Tá tudo ok com ele aí? Enquanto ele já tá pronto, o homem?
Tá.
Pronto. Tô aqui. Agora tudo ok.
Acompanhando aí o nosso Renê, né? Que beleza, né? Gostaria também de estar lá para participar de todo esse momento de tanta emoção, né, Almir?
Com certeza, meu irmão.
Olha, Almir, no futebol, o meu Vitória, viu, Marquinhos? O meu Vitória venceu a quarta partida no Brasileirão Sub-20 ontem. Derrotou o Grêmio 2-1 lá no Barradão. E com esse resultado, o Vitória só para 15 pontos e ocupa, no momento, a nona posição na tabela, hein? E volta a jogar sexta-feira, depois de amanhã, às 15h, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, no interior de São Paulo. E agora, para Marquinhos, você que é torcedor do Vitória também, tem mais uma boa notícia para a torcida do Vitória. É que a CCR Metrô preparou operação especial para o jogo contra o Sport Clube Vitória e Flamengo. Copa do Brasil, hein? O torcedor que vai comparecer no Barradão vai poder utilizar o transporte com horário estendido. As estações Flamboyant e Pirajá serão abertas para o embarque de passageiros até 00h30. Objetivo, atender os rubro-negros que deixarão o estádio após o apito final. As demais estações da linha 1 e 2, por outro lado, vão funcionar exclusivamente para desembarque após a 00h. O novo embarque não será liberado nessas estações, hein? E o presidente Lula assinou ontem uma medida provisória que zera a cobrança do imposto federal sobre compras internacionais de pequeno valor, aquelas conhecidas popularmente como taxa das blusinhas. A medida passará a valer a partir da publicação no Diário Oficial e valerá para encomendas de até $50. Então tá aí, hein? Aproveitar esse imposto aí das blusinhas, né? Foi liberado. Ninguém vai pagar nada até a compra de $50. E a boa notícia, porque a gente está falando sempre em falta de segurança, né? A polícia correndo atrás, e o governo estadual vai revisar o investimento de mais de 233 milhões para aquisição de 1.564 viaturas para a Polícia Militar da Bahia. O contrato prevê a compra de caminhonetes
que é o nosso
vencedor do certame. Eu vou voltar já, porque eu estou enfrentando um novo problema aqui, né, Marquinhos? Tá dando um pequeno delay.
Uhum. Tranquilo, meu irmão. Tranquilo, tranquilo. 7 horas e 18 minutos, olha a hora 7:18. Vou trazer aqui o Maurício, que está na área aqui. Bom dia, Maurício.
Santana, bom dia, bom dia. Bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida.
É, esse eu conheço, Almir. Esse eu conheço. Almir, rapaz, é lamentável que Salvador esteja vivenciando esse momento de muita dificuldade na segurança pública. É, Nordeste de Amaralina, o rapaz, segundo as informações precisas que estão circulando aí, os dois cidadãos eram moradores do Nordeste, não tinham envolvimento com o crime e morreram numa suposta troca de tiro de marginais com a polícia. Almir, está complicado segurança na Bahia, a gente precisa, não sei, né? Precisa ser feito algo, né, Almir? Porque está morrendo muita gente inocente. É, e são, não é possível, esse povo todo que está protestando aí contra a inocência desse povo aí, todo mundo é marginal, será? Tem alguma coisa errada nisso aí, Almir? Tá morrendo muita gente que não tem nada a ver com a criminalidade. São pais de família, mãe de família, são filhos que ajudam a família, são filhos arrimo de família aí. Rapaz, isso precisa ser visto com mais seriedade. Essas notinhas que ficam dando aí, foi afastado e coisa e tal, e 2 meses depois some do... E tá complicado isso, Almir. Comenta aí, porque precisa ser feito algo.
Valeu, Maurício. Né? 7:19. Olha, essa operação que aconteceu em Valéria, né? Os policiais foram afastados. Eu classifico aquela operação como desastrosa. Desastrosa, aquela de Valéria. O rapaz de 19 anos que perdeu sua vida. Por quê? Se havia um conflito, se havia um marginal ali dentro, a polícia não pode invadir, infelizmente, porque você tem vítimas ali, tem pessoas inocentes, e você não pode colocar em risco a vida de pessoas inocentes. Então, qual é o certo? Já está cercado, pronto. Reforço policial, o BOPE chega, negocia, pega o criminoso, leva preso. Infelizmente, tem que ser nessa linha, né? Infelizmente, porque a gente precisa preservar as vítimas, as pessoas que não são envolvidas com nada de errado. E no Nordeste de Amaralina ontem, né, houve também uma operação, claro que foi uma troca de tiro. Uma troca de tiro é difícil, né? Passa alguém, é uma operação de maior risco. Por quê? Não foi uma operação programada, né? A polícia chegou, de repente chegou, você chega numa área e você recebe bala, né? Se você não atirar, você vai morrer. Então, é uma operação mais complicada, mais difícil de você tentar evitar aí que o inocente seja atingido. Não é? Infelizmente, essa é a realidade para quem conhece, né, esses bairros aí que são áreas perigosas e que acho que precisam de uma grande operação, né, uma operação gigante para se diminuir esse número de criminosos, eliminar seria uma utopia, né? Acabar seria uma utopia, mas diminuir um grande número de criminosos, recolher essas armas que estão nas mãos deles, né? E que a população não seja colocada em risco, infelizmente, porque o criminoso, quando ele se vê numa situação de ser acuado, ele vai para a população, para o inocente, né? Fazer o inocente de refém para colocar justamente a população contra os criminosos. E isso a gente não pode aceitar, né? A gente não pode ficar contra os policiais. Houve erro, pronto. Havendo erro, tem que haver também punição. E tentar corrigir as falhas, os erros. Mas onde tiver pessoas inocentes, a gente não pode ir para o confronto, infelizmente. E acho que essa é a grande dificuldade da polícia acabar com essas facções. Porque se fosse para ir para o confronto em todas as áreas, muitas pessoas inocentes iriam morrer. Então, aí, cada vez mais usar o serviço de inteligência, investir no serviço de inteligência para poder evitar que essas armas cheguem, que essas drogas cheguem, sufocar financeiramente essas facções, o governo federal lançou ontem um programa de 12 bilhões de reais. Espero que surta resultado o mais rápido possível, porque a gente já não aguenta mais, é uma realidade isso, né? Talvez pudesse ter sido antecipado isso, né, há 2-3 anos atrás. Claro que não é fácil você planejar a segurança no Brasil, né? E implantar também não é fácil, mas vamos torcer, né, que esse investimento agora nos presídios, né, nas polícias, no setor de investigação, isso dê um resultado realmente, né? Isso funcione efetivamente, seja rápido. Daqui a 3 meses, olha, rapaz, que mudada, hein? Vamos torcer, eu torço para que as coisas melhorem e não piorem. Mas é isso, né? É isso. Essas operações precisam ser melhor planejadas. 7h23, né? 7h23, Altanildo também conosco, aqui na sintonia. Cristina Lopes, bom dia para você, Cristina. Tem um registro aqui da Claudinha no Curuzu. A Daniela Cardoso também conosco. José Cláudio, Washington, eletricista. Um abraço, meu irmão. E vamos trazer aqui, aproveitar que o Maurício trouxe essa notícia aqui. Deixa eu trazer a matéria que fala, né, justamente sobre esse caso, né, que aconteceu lá do Nordeste e que esse tipo, né, situação não se repita, né? Pessoas inocentes perdendo a vida é horrível. A gente sabe também que o risco dos policiais das ruas é um momento de tensão, né? De tensão muito grande. A gente torce para que o setor de inteligência seja mais eficiente para evitar esses confrontos, né? Vamos trazer essa informação aqui.
Familiares e moradores do Nordeste de Amaralina afirmam que 2 dos 3 homens mortos durante uma ação policial em Salvador eram inocentes. As vítimas foram identificadas como um motociclista por aplicativo, Davidson Sanches Oliveira, de 36 anos, e Delmo Santos Soares. Segundo testemunhas, Davidson trabalhava no momento em que foi baleado. Ele teria aceitado uma corrida por aplicativo e acabou atingido durante a operação policial. O pai da vítima, o pastor Josué Sanches, lamentou a morte do filho e afirmou que ele era um homem trabalhador e sem envolvimento com o crime. Os familiares também denunciam o desaparecimento do celular e dos documentos do motociclista após a ação. Já Delmo Santos Soares, segundo parentes, voltava do trabalho quando foi baleado ao passar pela rua onde acontecia a operação. O irmão da vítima afirmou que Delmo não tinha ligação com facções criminosas e não portava arma. A versão da polícia é diferente. Segundo a Polícia Civil, equipes faziam rondas na região quando encontraram homens armados e houve confronto. Ainda de acordo com a polícia, 3 armas, uma granada e porções de drogas foram apreendidas. O caso segue sendo investigado. Segue você, Almir Santana.
Bom, tá aí a informação, né? 7h26, 7h26. Vou trazer mais outra informação triste aqui, né? Aqueles 4 trabalhadores que foram pro Espírito Santo, rapaz, trabalharem numa fazenda de café, né? Perderam, né? 3 já perderam a vida e 1 ainda está em estado grave. E aí eu não vi um deputado do estado da Bahia, né? Estadual, né? Federal. Ir pra lá pra saber o que é que aconteceu. Não é? Por que esses 4 trabalhadores foram trabalhar nessa fazenda, né? Sofreram aí queimaduras de alto grau, né? E 3 já perderam a vida. Você não viu um parlamentar aqui da Bahia, ó? Um deputado estadual, um federal, já assim, não, peraí, vamos apurar, vamos cobrar aqui do governo do Espírito Santo, a investigação do Ministério do Trabalho, uma investigação da morte desses 3 trabalhadores baianos, 1 ainda está em estado grave, né? Não vi nenhum. Esse é o papel de um deputado federal, de um deputado estadual também, viu? Eu trazer a matéria aqui.
Morreu na manhã desta terça-feira, 12 de maio, o 3º trabalhador baiano queimado durante um incêndio em um alojamento no Espírito Santo. A vítima foi identificada como Aldino Alves Almeida, de 28 anos. O incêndio aconteceu na madrugada do dia 5 de maio, em uma fazenda de café na cidade de Vila Valério. Antes dele, também morreram Ilmar Gama de Souza, de 31 anos, e Gilderson Gama Leite, de 30 anos. Outro trabalhador segue internado em estado gravíssimo. O grupo havia saído da cidade de Barra, no oeste da Bahia, para trabalhar na colheita de café no Espírito Santo. Segundo relatos iniciais, a explosão pode ter sido provocada por vazamento de gás ou por um curto-circuito em uma tomada onde celulares estavam carregando. O quarto onde o fogo começou ficou completamente destruído. Colchões foram queimados e parte do telhado desabou. A área foi interditada pela polícia e a Defesa Civil realiza uma vistoria para apontar as causas da tragédia. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Felizmente, né? Três já perderam a vida e um ainda está em estado grave. Eu não vi ninguém na Assembleia Legislativa da Bahia. Tem até um monte de vereador que quer se meter em tudo. Ninguém faz nada, não, pelo povo, não. Só oba-oba, né? Só história, né? Efetivamente, né? O povo fica sem ninguém para olhar para ele. Essa é a realidade. Essa é a realidade. 7:28, deixa eu trazer mais uma informação com relação às rodoviárias, hein? Rodoviárias que vão realizar a assembleia, podem, após essa assembleia aí que vai acontecer amanhã, eles podem decretar estado de greve e, não avançando as negociações, podem até fazer paralisações ou entrar em greve, né? Vamos conferir as informações.
Os rodoviários de Salvador vão realizar uma assembleia na próxima quinta-feira, 14 de maio, para discutir a possibilidade de decretar estado de greve. A reunião acontecerá na sede do sindicato, no bairro de Brotas, em dois horários, 9:30 da manhã e 3:30 da tarde. Segundo representantes da categoria, a intenção não é parar o transporte neste momento, mas preparar juridicamente uma possível greve caso as negociações não avancem. O sindicato informou que o estado de greve funciona como uma etapa preparatória antes da paralisação definitiva. Os trabalhadores cobram reajuste salarial e aumento do ticket alimentação acima da inflação. A categoria também reivindica jornada de 6 horas diárias, revisão das escalas e o fim das cargas horárias, consideradas excessivas, principalmente aos finais de semana. Os rodoviários pedem ainda melhores condições de trabalho no sistema de transporte coletivo. Uma nova reunião com empresários do setor está marcada para sexta-feira. Segundo o sindicato, o objetivo é manter o diálogo e evitar uma greve em Salvador. A prefeitura informou que analisa mudanças técnicas nas escalas através da Secretaria de Mobilidade. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, umas 7:30, em paz. No impasse, né, o movimento, né, e uma possível greve vai aumentando, né, vai aumentando. E se não houver acordo nenhum, na próxima semana a gente pode ter aí alguma surpresa com relação aí a uma paralisação, né, ou estado de greve, ou até a greve realmente dos rodoviários. Vamos torcer para que as negociações avancem, né? Todos os anos é isso, né? Não muda nada. 7:31, vamos para o intervalo. Nós voltamos já já.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora, meu povo, 7:34, né? 7:34, de volta com o nosso Acorda pra Vida. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas nossas mensagens do nosso povo. Que chegam aqui pelo 981-81-4037. Jaime Mendes Libório, conosco aqui na sintonia. Bom dia pra você, Jaime. É, rapaz. Deixa eu tentar trazer novamente aqui. Ah, valeu, Maurício. Um abraço, meu irmão. É, tem aqui o registro do Zé Cláudio, né? E deixa eu trazer essa informação, né? Informação: o presidente da República vai estar aqui na Bahia, né? Amanhã. É. Vou trazer essa informação aqui completa, né? Lula e Jerônimo entregam unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, amanhã, quinta-feira, dia 14. A obra integração e consolidação do novo PAC, com investimento aí de 65 milhões. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, acompanhados aí do ministro da cidade, Vladimir Lima, né? Desembarca em Camaçari amanhã, quinta-feira, 14/5, às 10 horas da manhã, para a visita e entrega de 384 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do residencial Verdes Horizontes 1 e 2. O investimento total foi de 65 milhões de reais, recursos aí do novo PAC. Então tá aí a informação, amanhã a gente deve fazer essa cobertura. 7:35, 7:35, vou trazer aqui essa informação, aquele acidente que aconteceu ontem pela manhã, que a gente trouxe aqui no Acorda para a Vida, de que um trabalhador morreu, né, e outro, mais 7 pessoas ficaram feridas. Ainda teve também mais um acidente na BR-324 ontem, envolvendo dois caminhões. Então deixa eu trazer primeiro essa do ônibus, depois eu vou trazer a matéria dos dois caminhões que se chocaram e o motorista ficou preso nas ferragens. O que é que está acontecendo na BR-324? Um acidente atrás do outro, né, seu Martins? Direto. Vamos ouvir aqui.
Um grave acidente deixou um morto e 7 feridos na manhã desta terça-feira, 12 de maio, na BR-324 em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O ônibus transportava trabalhadores para o polo industrial de Camaçari quando tombou na rodovia. A vítima fatal tinha 29 anos, mas a identidade não foi divulgada. Segundo a empresa Cidade Sol, responsável pelo veículo, a pista estava molhada por causa da chuva e havia óleo na estrada no sentido Salvador-Feira de Santana. Apesar disso, a causa do acidente ainda será investigada. No momento do tombamento, 24 passageiros estavam no ônibus, além do motorista. Para escapar, algumas vítimas precisaram quebrar o vidro do fundo do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU foram acionadas para o resgate. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Simões Filho. Parte da BR-324 ficou interditada durante a manhã, causando lentidão no trânsito. O ônibus foi retirado da pista por volta das 11 horas e o tráfego foi normalizado. A empresa lamentou o acidente e informou que presta assistência às vítimas e familiares. Segue você, Almir Santana.
7 horas e 37 minutos, né? 7 e 37. A gente já tem o nosso Raimundo Rui aí? Pronto, então já já a gente coloca o Raimundo Rui também aí. Antes aí eu vou trazer aqui esse outro acidente, né? Aconteceu. Esse mais embaixo, né? Esse foi em Simões Filho, próximo a